Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o seu governo mostrou ser incapaz de lidar com o problema. Mostrou ser incapaz de lidar com o problema dos transportes e por isso mesmo diz que não tem condições de aumentar a infraestrutura nem de garantir o distanciamento social. Mostrou ser incapaz de resolver o problema do aumento de contágio em Lisboa, nomeadamente colocando e aumentando o nível de controlo à entrada de Portugal continental, à semelhança, aliás, do que estão a fazer muitos congéneres europeus. Mas sobre a TAP, é preciso dizer, Sr. Ministro, que é também o grande responsável pela instabilidade que se vive na empresa. A par do que disse hoje sobre a CP, o seu conflito permanente, quer com Lacerda Machado, quer com os seus colegas de governo, levaram à progressiva deteriorização de uma companhia que estava e queria continuar a ser pujante. A sua fixação ideológica, a sua assunção de insolvência da TAP pode-nos ter levado a um dos maiores desastres económicos de que há memória em Portugal. Vou terminar citando o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.
Mesmo para concluir,
vou terminar, Sr. Presidente. Disse ele que tudo isto tem uma explicação. Maus chefes e pouco exército. Não sei se estava a referir a si, Sr. Ministro, mas se estava, temos uma luta no Partido Socialista que vai ser muito interessante de ver
muito
nos
obrigada,
próximos meses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado. A situação na área metropolitana de Lisboa naturalmente exige medidas específicas para corresponder à situação que está criada, mas as soluções não são soluções diferentes das soluções que têm que ser encontradas para dar resposta à situação que se vive em matéria de combate à epidemia e à doença Covid-19, que é a tomada de medidas de prevenção e mitigação da doença com prioridade, nomeadamente no plano dos locais de trabalho, das habitações, dos transportes, fazer naturalmente a todos os níveis a pedagogia da necessidade de proteção de individual e de cada um cumpra as regras que estão determinadas em termos de saúde pública, mas naturalmente também promover naturalmente a dinamização da atividade económica e social, cultural e desportiva, que são aspectos fundamentais da vida em sociedade e das quais qualquer vida em sociedade não pode prescindir, exigindo-se neste momento naturalmente que essas atividades sejam dinamizadas em segurança, não apenas individual, mas garantindo a segurança coletiva. E é essencial, Sr. Ministro, para além das questões que estão hoje colocadas a propósito da habitação e dos transportes, é essencial que também no plano laboral as questões sejam adequadamente consideradas e que tenham uma resposta devida, não apenas no plano dos serviços de saúde, mas também no plano das responsabilidades que em cada empresa e local de trabalho não podem ser aligeradas. E eu queria deixar esta nota aqui também, porque ao longo deste debate as questões dos transportes foram abordadas naturalmente na perspectiva dos utentes, mas também a segurança daqueles que trabalham nas empresas de transportes é fundamental que seja acautelada para que possa ela também refletir-se positivamente no plano da saúde coletiva e no plano da saúde daqueles que utilizam os transportes públicos. E é essencial que estas medidas sejam adequadamente tidas em conta na área metropolitana de Lisboa, considerando a situação que estamos hoje a viver, e que sejam tomadas em consideração não apenas com a exigência que elas têm nos concelhos e nas áreas mais atingidas e mais objeto de preocupação, mas preventivamente consideradas em toda a área metropolitana de Lisboa. E nós ouvimos aqui hoje várias intervenções, incluindo a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, Ricardo Leão, a propósito do exemplo de Loures e, de facto, do trabalho exemplar em Loures, na autarquia, com o envolvimento entre a autarquia, a segurança social e os serviços de saúde, é um exemplo que deve ser considerado a todos os planos. Pela articulação que foi feita na identificação das moradas e dos bairros que os serviços centrais do Estado não conheciam e com a intervenção da autarquia foi possível identificar e avançar nesse trabalho, com a constituição das equipas, com técnicos da Câmara Municipal, técnicos da Segurança Social e do Serviço de Saúde, que vão à conversa com as pessoas para saber de que é que necessitam, o que é que lhes faz falta para resolver problemas de abastecimento de medicamentos, de alimentação, do pagamento da água, luz ou outros serviços, para saber em que condições é que as pessoas habitam, em que condições é que as pessoas estão a deslocar-se para os seus locais de trabalho, com quem contactam. Essa articulação tem-se revelado fundamental. Aliás, o seu Secretário de Estado, Duarte Cordeiro, sabe bem disso. Aliás, sabe bem que aquele exemplo de articulação coordenação entre as diversas entidades, naturalmente, não com a autarquia a substituir ao Governo naquilo que é a responsabilidade do Governo, mas com a autarquia no âmbito das suas competências, a articular-se com o Governo naquilo que é das competências do Governo, foi, de resto, sinalizado como exemplo que o próprio Governo deu para que as restantes autarquias e municípios da área metropolitana de Lisboa pudessem desenvolver esse trabalho com sucesso. E concluindo, Sra. Presidente, queria, por fim, dizer o seguinte, Sr. Ministro. Há mais de um mês que esta questão dos transportes públicos estava identificada como uma necessidade e é fundamental que ela tenha uma resposta, não apenas no plano dos problemas que existem hoje, mas daquilo que nós queremos que seja a retoma da atividade económica e social em condições da maior normalidade possível daqui para a frente. E é também nessa perspectiva de futuro que estas questões devem ser equacionadas na perspectiva do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro, senhores secretários de Estado, nesta última intervenção do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, permitam-me fazer alguns comentários, algumas notas relativamente a algumas das intervenções de alguma forma, concluir aquilo que tem sido o caminho que temos seguido. De uma maneira geral, e mau grado o tom e os adjetivos que se observaram neste debate, o que é totalmente natural em política, verificou-se uma preocupação geral e óbvia com a situação que vivemos, com a situação extraordinária que vivemos. Uma preocupação que é uma preocupação das bancadas parlamentares, mas também uma preocupação do Governo, e ninguém se deve surpreender com essa preocupação e com esse sentido de Estado que o Governo tem relativamente à situação que vivemos, verdadeiramente calamitosa e preocupante, e que exige convocar todos para soluções que são muito relevantes. E falando em soluções, o debate foi de facto escasso em soluções, e foi de facto escasso em soluções porque elas não são tão óbvias como aparentemente o discurso parece querer dizer. Não são tão óbvias e são muitas vezes até complexas. E permitam-me até referir algumas das intervenções que foram feitas, nomeadamente pelo PSD, que merece de facto comentários. Vou lembrar, por exemplo, a intervenção da senhora deputada Sandra Pereira, que, permitam-me dizer isto, foi o baú das ficções do PSD, e diga assim a bom da verdade, o baú das ficções do PSD é enorme, e encontrou um plano ferroviário. Encontrou um plano ferroviário que todos nós sabemos que nunca existiu. Não só nunca existiu, como mais grave do que isso, nunca sequer teve um euro para ser implementado. Havia um déficit monumental de financiamento desse plano ferroviário, mas a senhora deputada resolveu surpreender. A senhora deputada resolveu surpreender o plenário com esta maravilha da ciência do PSD de encontrar uma solução para os transportes públicos, nomeadamente para a ferrovia. Mas não foi só isso. Ouvimos também a senhora deputada Filipa Roseta, que permitam-me que diga, eu não quero ser mal entendido e interpretado, mas a senhora deputada critica, vai até o paleolítico da política, volta cá e ficamos todos na mesma. Acabamos de não perceber onde é que quer a senhora deputada chegar. Aliás, eu permita-me também dizer algo que me parece importante. Eu aconselho que a senhora deputada pergunte lá em casa o que é que fez o PS nos últimos anos relativamente à habitação, quais foram as preocupações do PS relativamente à habitação. Talvez resolva um conjunto de equívocos que a senhora deputada tem trazido sistematicamente a esta casa, porque, na verdade, se há um partido que tem se empenhado e que tem apresentado projeto no que diz respeito à habitação, é o Partido Socialista, e sobre isso julgo que não precisamos continuar esta conversa. Também queria referir que não vale a pena falar sobre, o Sr. Deputado André Ventura já não está cá, mas enfim, o Sr. Deputado André Ventura, as intervenções são, permitam-me também dizer, aquela espécie de molho de brócolos para pôr no Facebook para todos verem e meter gosto. E já foi embora e ninguém sabe nada do que é que se vai passar. Permitam-me, de qualquer maneira, deixar uma pergunta aos autores deste debate, deste importante debate, que me parece uma pergunta muito relevante, que é o que é que seria dos transportes públicos hoje, se todos os transportes públicos tivessem seguido o caminho que muito que a direita queria, que era uma privatização de tudo o que mexia no que diz respeito aos transportes públicos. Nós sabemos que eles tentaram, nós sabemos que eles não conseguiram, e ainda bem que não conseguiram, porque para justificar isto, basta lembrar como é que o Sistema Nacional de Saúde e a Escola Pública se comportou nesta pandemia, precisamente porque o Governo do PS investiu no Sistema Nacional de Saúde e investiu na Escola Pública, e nós conseguimos combater esta pandemia tendo em conta estes dois pilares absolutamente essenciais para o nosso país. E, portanto, Senhor Ministro, Senhora Presidente, nós estamos numa situação em que, se aprendemos alguma coisa com esta pandemia, foi a necessidade de reforçar o caminho que fizemos na anterior legislatura. E o caminho que fizemos na anterior legislatura foi muito claro, foi esbater desigualdades, foi investir no Sistema Nacional de Saúde, foi investir na escola pública, foi garantir que as desigualdades, com situações destas, não aumentavam e não ficavam dramáticas, como muitas vezes, infelizmente, estamos a assistir. Estamos conscientes das dificuldades, estamos conscientes que é preciso fazer mais, estamos conscientes que não acabamos o nosso trabalho, mas não nos deem lições de quem nunca fez nada disto no passado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos esta fase do debate. Vamos passar à fase do encerramento. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Senhora Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, eu creio que foi reconhecido por todas as bancadas e pelo Governo a importância do debate que hoje tivemos, porque os olhos do país e do mundo estão centrados na região da Grande Lisboa, que passam os dias e temem não conseguir controlar os casos de Covid-19 que vão aparecendo. E se há informação que é inequívoca, é de que o primeiro motivo para a infecção é a da coabitação. E o segundo motivo é o do contexto laboral. E eu creio que a pergunta seguinte, e que nos levará necessariamente ao terceiro motivo, é como é que as pessoas chegam quer a casa, quer ao trabalho e, por isso, aos transportes. Esta nossa interpelação baseou-se nestes dois tópicos fundamentais, habitação e transportes, como forma de responder à evolução da pandemia de Covid-19. E sobre esta matéria, o Sr. Ministro deu-nos aqui duas informações importantes hoje que nós relevamos. Uma primeira sobre os transportes, linha de Sintra, em particular a questão da ferrovia, dizendo-nos que está a estudar para ter até setembro mais um comboio por hora, mas eu creio que essa afirmação, tendo mérito, e nós esperamos que aconteça até por excesso, tem um defeito a priori. É que se já hoje o Sr. Ministro reconhece que há momentos do dia em que as regras definidas pelo Governo e pela Direção-Geral de Saúde não são cumpridas no que toca ao distanciamento social e às normas de saúde pública dentro dos comboios, em setembro, com o regresso das escolas, das universidades, com a economia, esperamos nós, a funcionar mais do que está a funcionar hoje, essa resposta é absolutamente insuficiente. E eu creio que esse é o ponto fundamental aqui. Nós não temos nenhum interesse em andar permanentemente a chorar o que foi de mal feito. Já avisámos há meses atrás que era necessário responder ao problema dos transportes. Estamos agora a dizê-lo novamente. Alertamos para os problemas do desconfinamento. E sobre isso, o que o Sr. Ministro nos veio dizendo, e disse-nos ainda hoje, é que é dono de um mar de impossibilidades. Porque de possibilidades elas não existem. Ora, Sr. Ministro, eu percebo as dificuldades que existem. Nós fomos apresentando algumas das soluções. O Sr. Ministro, por exemplo, foi dizendo que havia algumas que não concordava em absoluto, como uma alternativa rodoviária, que poderia-se estudar, mas não confia muito nela. Mas, Sr. Ministro, tem informação como mais ninguém tem. E o que se é exigido a quem executa é que execute para garantir a segurança das populações. E eu creio que é o ponto fundamental desse ponto de vista. É certo que nós já vimos, até fiquei sensibilizado quando vejo aqui a iniciativa liberal defender que o Estado deve definir horas de entradas e horas de saídas nas empresas, nos escritórios, etc. Veio um apoio inesperado de onde eu insuspeitava que ele pudesse acontecer, mas, Sr. Ministro, o próprio Sr. Ministro apresentou essa solução, que é a mesma que há 3 meses o Sr. Primeiro-Ministro já tinha dito ao país e, como nós percebemos, no concreto não existe. Nem as escolas têm um plano para garantir que os alunos entram de forma desfasada, nem as empresas têm algum tipo de diretiva nesse sentido, nem as famílias se conseguem organizar do ponto de vista de horários por causa disso. E esse é o problema fundamental. Creio que o Sr. Ministro reconhece isso. Isto é uma constatação óbvia. Ora, então, temos que aqui ser mais imaginativos. E se isso é uma questão de dinheiro, diga-nos, e nós estamos ainda a tempo de alterar o orçamento retificativo ou suplementar. Se não há uma questão de dinheiro, então tem que haver aqui soluções, porque nós não podemos aceitar é que se diga não há nada a fazer. Bem, a democracia não funciona com essas impossibilidades. O mesmo se passa na habitação. O Sr. Ministro reconheceu aqui hoje que aquilo que foi apresentado pelo Governo no mês de maio, que é a existência de um plano de realojamento de emergência, vai agora sair do papel. Será que sim? Será